comentário, né, Elaine? Em primeiro lugar, a gente precisa observar quem é o Carlos Moisés e de onde ele vem. Né? O Carlos Moisés, ele tem a sua eleição devido a um processo de esgotamento da política catarinense. Quem está nos acompanhando aqui pode puxar pela memória. Havia, até 2018, um processo de tríplice aliança que tinha sido constituído ainda lá em 2002, e foram 16 anos de constituição política catarinense com as oligarquias tradicionais do Estado, num arranjo muito específico, muito particular, e que, seguindo uma onda que foi tendência nacional, acabou fazendo com que Carlos Moisés chegasse ao governo do Estado, ao posto de governador do Estado. Mas, diferentemente da linha nacional, em que Bolsonaro, apesar de não realizar grandes mudanças, grandes alterações do sistema, vive tensionando, vive estimulando alguns problemas com o sistema político, o Carlos Moisés seguiu um sentido muito errante. Se a gente pudesse definir a prática política do Moisés, ela é errática, porque ela, ora, simula algumas aproximações com o que tem de mais orgânico do governo Bolsonaro. O ano passado foi assim, alguns episódios isolados, mas conforme o governo Bolsonaro foi tendo também uma depuração, digamos assim, daqueles que eram, aqueles que realmente fecharam com o presidente, aqueles que foram pulando fora do barco, Moisés ficou nesse meio do caminho e foi sinalizando mais um abandono do governo federal do que propriamente uma manutenção convicta da linha política do Bolsonaro, que nunca foi muito 100% a onda do Moisés, ele veio na onda da mudança, né? E aí agora, nessa hesitação, nessa vacilação do Moisés, é que as forças políticas tradicionais, de um lado, que fizeram aquela tríplice aliança valer até 2018, aqui no Estado, e de outro lado, as forças mais orgânicas do bolsonarismo, elas se articulam para destituir Moisés do cargo, porque percebem o gigantesco enfraquecimento dele na condução política de Santa Catarina. Seja no tema da pandemia, que como pano de fundo não é exatamente nos termos jurídicos aquilo que coloca o cargo do Moisés em ameaça, mas tem uma parte aí expressiva da opinião pública em Santa Catarina que rompe com o governo do Estado, que tem muitas críticas ao governo do Estado, então esse clima político também pesa. Para essa ofensiva, eu diria assim, articulada entre essas duas forças, né? Aquela que saiu do governo em 2018 e aquela que emerge como uma força pretensamente nova, radicalizada, da extrema direita ligada a Bolsonaro, e da qual o Moisés também é essa parte, não se identifica por completo. E aí, nessa hesitação, nesse vácuo, as duas forças políticas promovem uma ofensiva contra o governador, Elaine.
Uhum. Isso mostra, né, Daniel, o quanto que essa oligarquia catarinense se mantém bem vivinha, né? Quer dizer, enquanto que o governador está servindo aos seus interesses, beleza, a partir do momento que eles acham que não serve mais, eles mandam para fora. Tu acha que isso vai ter algum resultado? Eles conseguem montar aí um acordão e manter o Moisés na direção aí do Estado?
Bom, Elaine, é fundamental aqui, nenhum eleitor catarinense, aqueles que acompanham a política de perto, ou mesmo aqueles que têm um interesse esporádico pelo tema, e claro que fazer impeachment de um governador também traz o interesse de pessoas que talvez não fossem tão afeitas assim a discutir a política do Estado, tudo isso gera um rearranjo dessas forças. E no desdobramento, eu diria, o que aconteceu, né? O Moisés, ele deixou esse espaço para que a oligarquia catarinense fizesse essa ofensiva, ela se articula, e o principal que acontece é que o Moisés identificou que para governar, como ele não é um sujeito que tem um projeto de longo prazo, ele não tem uma equipe orgânica no seu entorno, ele assumiu a ideia de que para governar em Santa Catarina, ele tinha que repassar com essas coisas. Uhum. Só que aí acontece que você sublinhou muito bem. Quando Moisés vai sinalizando cada vez mais que precisa do apoio da velha oligarquia catarinense para poder se manter no cargo, essa velha oligarquia vai testando os limites da condução política do Moisés, e como ele não consegue demonstrar nenhuma capacidade de atuação própria ou de sustentação própria no cargo, com pessoas no seu entorno e tudo mais, ele deixa esse espaço vulnerável. Diante dessa ofensiva, o que, que o Moisés está tentando fazer, né? Ele primeiro tentou repatriar, e a principal figura que, de um lado, organiza a velha oligarquia catarinense, que chama Júlio Garcia, é o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presidente dos deputados estaduais aqui no estado, né? Ele sinalizou com o Júlio Garcia algumas tentativas de pacto, e elas tiveram alguns problemas aí no meio do caminho, tanto é que o Júlio Garcia vai lá e é ele o responsável por acatar os pedidos de impeachment, aceitar esse pedido de impeachment e tocar o processo para frente na Assembleia. Uhum. Por outro lado, as principais figuras que envolvem a oposição pela linha do governo federal, né, de Bolsonaro contra Moisés, elas estão articuladas pelo senador Jorginho Melo, eleito nas últimas eleições de 2018, e pela Daniela Rainer, a vice-governadora, que está implicada também no processo de impeachment. E talvez perca o cargo do Moisés, talvez não. O que, que eu digo aqui que nós não devemos alimentar nenhuma ilusão do ponto de vista político? Reforma administrativa no Estado, que não tem ainda todos os seus desenhos bem definidos, todos os seus contornos, porque uma reforma administrativa significa, por exemplo, colocar por fim, de uma vez por todas, aquele grande pacto que lá o ex-governador Luiz Henrique da Silveira tinha montado desde 2003, quando assumiu o cargo, da descentralização, da distribuição de cargos, as secretarias estaduais, as secretarias regionais, perdão, todo um arremedo de cargos distribuídos que manteve a coalizão e o consórcio político no poder da Tríplice Aliança. E o Moisés precisaria dar um fim nisso, mas ele precisa dar um fim nisso repactuando ou sinalizando uma manutenção do cargo, reforçando outras linhas políticas. Isso não está completamente definido. O que dá para a gente colocar aqui para quem está nos escutando, Elaine? Tem um elemento que pode promover uma aglutinação, num pacto por cima de todas essas forças. Carlos Moisés da Silva, a Daniela Rainer como vice-governadora, expressão da ala bolsonarista de um lado, e Júlio Garcia como presidente da Assembleia, expressão da oligarquia catarinense tradicional de outro. Esse filme funciona a reforma da Previdência dos servidores estaduais, Elaine. Cada vez mais, isso tem ficado na ordem do dia. Mas já tinha esse projeto desde o ano passado, apresentou no início desse ano. Se não fosse a pandemia, ele já tinha uma tentativa de fazer esse processo passar no primeiro semestre de 2020, mas aí a pandemia reorganiza, né, algumas prioridades políticas aqui do Estado e pede-se uma política para rotação. Esse tema dos servidores, ele é fundamental, porque a partir disso, o que aconteceria? Moisés seria o principal articulador de um processo que queimaria ele por completo com o serviço público estadual, né? Ele, nessa ofensiva gigantesca contra os servidores, ele teria a sua carreira política fortemente ameaçada, porque é uma mácula muito forte do governante declarar uma guerra tão aberta contra os servidores e confiscar ainda mais um pedaço dos salários dos servidores públicos. E, ao mesmo tempo, isso significa precarizar ainda mais o serviço público aqui no Estado, entregar a saúde, a educação, o transporte, a segurança, todos esses elementos essenciais à vida, nas mãos das corruptas organizações sociais que só seguem para manter esses pactos de poder em funcionamento. E, por outro lado, ele conseguiria seguir uma linha do governo federal, né? Seguir uma linha baixada já por Bolsonaro e Paulo Guedes, e conseguiria mantê-lo no cargo de alguma forma. Ele, politicamente, ficaria muito queimado, e essas outras duas forças políticas estariam contempladas com o movimento sem fortalecer o Moisés. Então, isso seria um pacto, digamos assim, muito bem-vindo para todas as forças. Moisés já tem dado declarações de que não será candidato às eleições em 2022, ou seja, deixaria o caminho livre para que essa disputa mais orgânica pudesse acontecer, mas dentro da normalidade política e institucional, né? É, e, ao mesmo tempo, ele conseguia implementar uma agenda que é do desejo dessas outras forças, sem que elas acumulem o ônus de um movimento como esse. Portanto, Moisés está disposto, já sinalizou que está disposto a fazer isso, e essas forças políticas também. Eu diria que esse vai ser o movimento decisivo da política catarinense nos próximos meses, para definir se esse processo de reforma da previdência dos servidores estaduais avança. Esse ano, acho pouco provável que ocorra, o mais provável é ser no primeiro semestre do ano que vem, e isso pode salvar Moisés do cargo, Elane. Eu diria que esse é um elemento fundamental que está na ordem do dia aí, de todas essas articulações do mundo da política catarinense.